Entrevista.
Segundo uma pesquisa feita pelo IPEC, o Instituto Patrícia Galvão, enquanto 45% das mulheres dizem que já tiveram o corpo tocado sem seu consentimento em um local público, apenas 5% dos homens admitem já ter feito isso. Ainda 32% das mulheres afirmam ter passado por situação de importunação ou assédio sexual no transporte público, mas nenhum homem reconhece já haver praticado esse tipo de violência. Ou seja, a conta não fecha, as mulheres continuam sendo vítimas de violência e sendo mortas. Para falar sobre as percepções da população sobre violência doméstica, redes de apoio e a eficácia dos serviços de atendimento às vítimas, eu converso com a professora de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, Marlene Tamanini. Marlene, a pesquisa mostra que metade dos brasileiros conhece uma mulher que foi agredida, mas, por outro lado, apenas 5% dos homens admitem ter cometido violência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão.
Eu acho que a violência doméstica é tão visível, tão medonha e tão jogada na cara da gente todo dia, que é bastante fácil as pessoas dizerem que conhecem alguém ou que já, ou admitir que já viram a violência doméstica, sabe? Em termos de noção geral sobre a violência, se vê que já existe um entendimento meio compartilhado, né? A violência doméstica, ela está em todos os níveis, ela atinge todas as mulheres. Sobre o homem, quer dizer, ele continua na mesma lógica de sempre. Os motivos pelos quais ele violenta, ele faz a violência, tem a ver com a sua posição de mando, de estrutura na hierarquia do masculinismo, da masculinidade, enfim, também são aspectos bem já conhecidos, né? No sentido de que os estudos de masculinidade sempre apontaram a dificuldade. Me chama a atenção dos homens entenderem o que é a violência que eles praticam ou reconhecerem que eles são violentos.
Outro ponto interessante da pesquisa é que os principais conselhos às vítimas são denunciar a polícia ou terminar a relação. Mas, pelo que vemos, é muito difícil a mulher terminar e realmente se sentir segura, não é mesmo?
O que acontece é que as mulheres, ao se separar do agressor, elas se tornam vítimas de feminicídio. Então, 47% das mulheres em geral também aconselharam o término do relacionamento. Só que você não consegue terminar um relacionamento se você não tem apoios estruturais. Quando eu digo apoios estruturais, estou falando de Estado, sabe? Porque a família, ela pode ser até afetuosa, companheira, ela pode dar suportes, mas ela não dá conta de um homem que propõe o feminicídio. Ela não dá conta de um vídeo que é todo dia uma, todo dia duas, todo dia três. A gente tem muita mulher sendo morta. E segundo os estudos que se conhece, a maior parte morre assim, quando já a situação é tão limite que elas não conseguem mais viver com a pessoa, elas decidem que vão se separar. E nesse momento o agressor se transforma em alguém que acaba matando. Então, elas ficam muito, muito isoladas, ok, vai terminar essa situação, vão fazer uma denúncia na delegacia, tá? E aí elas vão para casa e vão para onde? Então, assim, falta muito o Estado, sabe? O Estado brasileiro tem muita incongruência, porque se quer defender a família, mas não se defende mulher em situação de violência, que é isso, não se implementa a Lei Maria da Penha. Se trabalha com o ideal de papai, mamãe e filho que não existe, né? Então, assim, é uma questão de políticas públicas, né? Porque um homem que se torna um agressor, ele infringe uma lei, ele viola direitos humanos. Aí precisa da legislação sendo atuante, não só pelo registro da ocorrência, que é importante, não só pela autoridade policial, mas também pela proteção da vítima e pela investigação dos passos. E isso não é vingança, como se diz, a mulher se vingou e fez igual. E ou então a Lei Maria da Penha usada ao contrário para proteger os homens. Ora, a Lei Maria da Penha foi feita por causa das mulheres que sofriam violência. E ela pode ser ampliada para mulheres transexuais, gênero feminino. Então, a gente está falando de justiça. Se pensar em termos só de delegacia, fica pobre. A delegacia é o órgão capacitado para realizar as ações de prevenção, de proteção e de investigação. Essas três ações não podem ficar separadas. Então, o acesso à justiça, nesse sentido, ele é garantido pela própria legislação, que precisa ser levada um pouco mais a sério. Um pouco não, muito mais a sério. Aí eu fiquei pensando que não basta proteger as vítimas e punir os agressores, nós já sabemos disso há muito tempo, né? Porque a Lei Maria da Penha já foi reavaliada por muitas pessoas. Então, buscar a polícia pode criar também uma situação, estar trabalhando com uma certa ilusão de proteção da vítima e de punição do agressor. Claro que proteger a vítima e punir o agressor é importante no combate da violência, mas não é suficiente. Porque a violência doméstica e familiar contra as mulheres, ela é estrutural, assim como o racismo, e ela ocorre com frequência em todos os estratos sociais e ocorre obedecendo a uma lógica, né, de agressão que já vem marcada por um ciclo de violência. Então não é um ato isolado que você vai lá e denuncia. Por isso que precisa de ações sequenciadas no enfrentamento das violências de gênero. Precisa de ações que insiram essa discussão de fato nos currículos escolares. E aí se esquece dos currículos, se esquece de uma abordagem multidisciplinar, porque se retira todas as discussões das áreas humanas que podem fazer isso. Não se cria políticas e nem medidas que possam integrar as políticas também, porque as políticas são interdisciplinares, elas têm que ser integradas. E também a gente tem, que bom que saiu essa pesquisa, né? Porque a gente tem que gerar esses dados estatísticos e comparar uma pesquisa com a outra em âmbito nacional para poder, de fato, encarar isso em termos de políticas públicas para mulheres, como já se teve no passado. Ok, se teve, não era suficiente? Não era. Mas agora não se tem nada. Então, assim, isso significa engajamento, de fato, com a governança, né? Investimento de recurso público para realizar campanhas educativas. Isso compete ao Estado em primeiro nível, porque nós pagamos para isso. E depois também o engajamento das empresas, das instituições privadas e públicas, dos órgãos governamentais, das ONGs e de todos que puderem difundir a Lei Maria da Penha. E outros instrumentos que se possa gerar, né? Porque à medida que se vai fazendo, se descobre também caminhos.
Marlene, segundo a pesquisa, para 90% dos entrevistados, se houvesse apoio do Estado, as mulheres se sentiam mais seguras para denunciar e sair de uma relação violenta. Já para 85% dos entrevistados, os homens que praticam a violência doméstica sabem que é crime, mas eles acreditam que não vão ser punidos. Os dados, eles demonstram que tem um desejo por políticas públicas mais efetivas, não é mesmo?
Eu acho que a gente tem esse desejo meio compartilhado ou meio idealizado, mas os dados, de fato, na vida real, eles refletem o desmonte dessas políticas de enfrentamento, né? Então, é um desejo que a Lei Maria da Penha seja colocada em ação. E nem se faz muita referência a ela, mas pelo menos que tenha um espaço para as mulheres poderem denunciar, isso está previsto na Lei Maria da Penha, mas não tem, de fato, políticas públicas de enfrentamento nesse sentido, que atinjam mais amplamente as possibilidades das mulheres que sofrem violência, né? Que elas possam sair de casa e dizer, vou ali, vou poder denunciar. Então, acho que aqui tem uma incongruência muito grande entre o idealizado e aquilo que se, de fato, se encontra.
Para 53% dos entrevistados, as mulheres não conseguem sair de uma relação violenta por dependerem financeiramente do agressor. 43% acreditam que é em razão do medo de serem mortas e 42% têm medo de perder a guarda dos filhos. Nesse sentido, o acolhimento aí da família, de amigos e também a procura de um psicólogo são aí os conselhos, os apoios mais considerados para que essas mulheres saiam de uma relação violenta. Como você vê essa questão, Marlene?
Isso desmonta o mito de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, coisa antiga, mas coisa que se usa todo dia. Mas é bom entender que a violência sofrida pela mulher é um problema social e público. Então, ela não é uma questão de psicólogo individual. ou de resolver com oração numa igreja. Ela é uma questão que impacta o país, impacta economicamente o país, porque uma mulher que apanha, ela se transforma numa pessoa muito sofrida, é muito difícil para ela ser economicamente ativa, trabalhar, dar conta da vida, criar os filhos, né? Então, a gente não está pensando corretamente quando manda para psicólogo privado. Nada contra psicólogo, viu? Mas é a ideia de que nós desfocamos o assunto e fazemos a mulher resolver as suas culpas, as suas dores, os seus complexos, sei lá o que que se põe na cabeça, sozinha ou com um psicólogo numa clínica. Se esses serviços fossem oferecidos de maneira a constituir o que se chama de política pública, então nós teríamos um esforço substantivo do Estado que junta profissionais, multiprofissionais, pelo menos, né? Que evitaria as faltas ao trabalho, as crianças órfãs, porque fica muita criança órfã depois de violências que levam ao feminicídio, evitaria as aposentadorias precoces, que estatisticamente elas têm uma relação bastante forte com a violência sofrida em casa, as pensões por morte, que não são poucas, os auxílios doença, que também não são poucos, os afastamentos do trabalho, as consultas médicas, internações, que são questões que acontecem na violência doméstica, com muita força. A Lei Maria da Penha, ela prevê a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público para assegurar às mulheres o exercício dos direitos à vida, à segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, aqui já nós temos que pensar em termos de que isso cobra políticas mais amplas. E aí não dá para ficar condescendente com o Estado isento e com uma série de lugares que tem que implementar isso. Então, assim, a gente tem coisas muito fundas aqui. Por exemplo, quando se manda procurar a igreja. Ainda bem que só 9% dessa pesquisa. Mas, gente, procurar a igreja... espiritualidade eu não discuto, mas a forma como a igreja em geral ou as igrejas tratam a violência doméstica é aconselhando reconciliação. Ora, reconciliação, na maior parte dos casos de violência doméstica, é a renovação do ciclo da violência doméstica, porque vem a fase romântica do carinho, do afeto, né? De acabou, está tudo resolvido, o pastor, o padre conversou, está tudo resolvido. E a fase seguinte é a nova violência, porque esses assuntos de violência, a espiritualidade pode ajudar, mas as religiões nem sempre ajudam. E eu estou separando religião e espiritualidade. E aí, quem que precisa entrar? Precisa entrar o profissional, né? Precisa entrar quem sabe lidar com isso. E não um simples aconselhamento de amigo, ou de esquina, ou de bar. Às vezes ajuda, apazigua por um tempo. Mas quando se trata de proteção às mulheres, as definições precisam ser claras sobre o que é uma violência de gênero.
Eu conversei com a professora de Sociologia da UFPR, Marlene Tamanini, sobre a percepção da população sobre violência doméstica com uma base numa pesquisa feita pelo IPEC e pelo Instituto Patrícia Galvão sobre redes de apoio e a eficácia dos serviços de atendimento às vítimas.